Audiobook grátis apresenta. Que me siga quem tem a vaidade de ouvir bala sem nunca tremer. Que me siga quem quer liberdade. Quem não teme na luta a morrer. Luiz Augusto Palmeirim, o guerrilheiro. A vida de Frei Simão no porto era de um foragido sempre receoso. A celebridade tornava maior o perigo. Tinham soado ao longe as suas façanhas de liberal, principalmente, a resistência aos milicianos em Cesar, e a aventurosa fuga da cadeia da Vila da Feira. Quando o frade ali chegou, Frederico Pinto andava escondido, por isso que, na qualidade de comandante dos voluntários de Vila Nova, havia aderido, como sabemos, ao malogrado movimento de 16 de maio de 1828. O governo de Dom Miguel, além de lhe ter mandado sequestrar a propriedade do outeiral em Arouca, privou-o da reforma que lhe havia sido concedida. Não tendo emigrado para a Galiza, como tantos outros, Frederico, abandonando a casa em que ultimamente morava na Rua da Cruz, a cedo feita, escondera-se, sem contudo sair da cidade. Foi um amigo comum dos dois irmãos quem tratou de acautelar a existência do frade, fazendo-o esconder numa água furtada do Passeio das Virtudes, pequena mansarda onde morava uma cega protegida pela família desse cavalheiro. Da janela da trapeira, sobreposta ao segundo andar do prédio, podia ao menos Frei Simão distrair os olhos por um dos mais formosos panoramas da cidade. Avistava ambas as margens do Douro, à direita, acidentada em pitorescos degraus na Quinta das Virtudes, prolongando-se com as montanhas da Torre da Marca e da Arrabida até descer para a reentrância do Ouro e tornejar pela Estrada de Sobreiras a fossa esquerda, coroada de pinheiros no alto, povoada, sobre o Cães, de grandes armazéns ribeirinhos e do Convento Umbroso de Valpiedade, recortada salientemente na curva que, junto à furada, boja para o rio. Ao fundo, o mar, a amplidão infinita da água e do céu esbatendo-se num azul longínquo de safira embaciada para além da barra. Do meio da saleta, que era o seu único aposento, podia Frei Simão abranger esse vasto panorama, tão belo como melancólico, sem contudo se expor a ser visto por quem andasse passeando no paredão das virtudes. Entretinha-o muito o espetáculo que diariamente lhe oferecia o convento de Valpiedade, por cuja calçada transitavam a toda hora os frades mendicantes, que saíam em peditório, e recolhiam com grandes esmolas, muitas delas em frutos e cereais, pesadas cargas que os donatos, vestindo a sua roupeta de Saragossa, transportavam após os frades, de quem eram criados. Ao fim da tarde desciam rio abaixo as lanchas dos pescadores de Valbom e paravam em frente do convento, donde o padre porteiro as abençoava para que tivessem abundante pescaria. Quando as lanchas recolhiam do mar, tornavam a parar junto ao convento, acostando ao Cães para dizimar o peixe que, em retribuição da benção recebida, era repartido com os frades. A igreja de Valpiedade, virada ao nascente, encimando uma extensa escadaria, conquanto fosse uma das melhores do porto, não tinha torre, mas os sinos, colocados num campanário sobre a portaria, passavam por ser dos mais sonoros e afinados da cidade. Sempre que os ouvia, Frei Simão de Vasconcelos sentia rebates de vaga saudade pelos dias que em Alcobaça vivera contrariado, porque esses dias da mocidade, se os cotejava com os trabalhos do presente, chegavam a parecer-lhe felizes. Algumas vezes, alta noite, o frade, sedento de liberdade, saía à rua para exercitar as pernas, que a reclusão entorpecera. A solidão era ali profunda, quase sepulcral. Frei Simão podia, sem perigo, dar alguns passeios em frente das casas. Mas quando sentia os passos de algum raro transeunte, que vinha dos fogueteiros ou subia a calçada da Esperança, recolhia-se, por cautela, dentro do portal. Depois recomeçava o higiênico passeio, até que o céu principiava a delbar-se no oriente, por cima da casaria da cidade. Não recebia notícias do outeiro senão por intermédio de Francisco Marques, que de tempos a tempos, e não sem algum risco, ia levar-lhes pessoalmente. A correspondência escrita poderia, ainda que houvesse disfarce no endereço, ser aberta no correio e denunciar a residência do foragido. Por isso fora suprimida. Todas as notícias eram verbais, transmitidas pelo dedicado Marques, um postilhão audaz. Por ele sabia o frade que Dona Ana, conquanto houvesse recuperado a voz, continuava a sofrer as convulsões nervosas de que tinha sido atacada, e que se nos dias a agitação era menor, noutros dias recrudescia. falava pouco, e nunca para fazer referência ao incerto destino de José Máximo. O doutor Correa Ribeiro, que uma vez por outra ia cesar, dizia que Dona Ana era um fenomenal exemplar patológico, uma caprichosa organização. Histérica, vibrátil a todas as comoções, e que um médico não podia fazer prognóstico seguro, visto que só as comoções ocasionais tinham absoluto império sobre aquela organização. E citava, como prova, a súbita afonia, que também subitamente desaparecera. Mas não desesperava da cura completa, antes a esperava, se José Máximo voltasse. Contudo, uma ruim notícia poderia exacerbar a doença e conduziu-a rapidamente ao seu período terminal, ao total esgotamento do sistema nervoso. Todo o arrazoado do Dr. Correa Ribeiro vinha resumir-se numa fórmula, hoje geralmente aceita pelos patologistas modernos, que a paralisia estabelece a transição entre as doenças do espírito e as do corpo. Dona Ana passava longas horas silenciosa, muitas delas encostada a uma das janelas da casa, com o olhar triste perdido nos pinheirais sombrios. Contara Francisco Marques a Frei Simão, com as lágrimas nos olhos, que a sua rica menina tinha dito um dia: não sei se Deus me favoreceu mais quando me tirou a voz e quando má restituiu. E Frei Simão, muito pensativo, respondera: entendo. Os vizinhos de Cesar, segundo também Francisco Marques contava, pareciam satisfeitos com as desgraças que tinham chamado sobre a casa do outeiro, especialmente com a ausência de Frei Simão. Só uma coisa mostravam desejar ainda, era ver as mãos do frade para mandá-lo pendurar na forca. E como supunham refugiado em Arouca, para lá mandavam instantes solicitações reclamando a prisão do fugitivo. Assim foram decorrendo os meses até que principiaram a correr incertas notícias de que Dom Pedro, finalmente resolvido a reivindicar os direitos da rainha, e a regimentar os emigrados para invadir Portugal. Estas informações, a princípio dúbias, foram se acentuando, correndo com insistência. Constou depois que o imperador estava na Terceira, onde assumira a regência, e preparava uma expedição com dinheiro que pudera levantar nas praças estrangeiras. O boato fora confirmado. A expedição liberal viria, mas não se sabia ao certo se desembarcaria na Madeira ou no continente. Finalmente, na noite de 7 de julho de 1832, ecoou no porto uma notícia de grande sensação: a esquadra de Dom Pedro estava à vista. No dia seguinte, a notícia irradiou por muitas léguas em roda do porto, chegou até Cesar. Francisco Marques não pôde conter a sua impaciência e meteu-se ao caminho para ir saber se o boato era verdadeiro ou não. Entrou na cidade mais facilmente do que supunha. A confusão no exército miguelista era enorme. O Marques encontrou já na estrada muitas famílias absolutistas, que por cautela fugiam. Na madrugada do dia 9 batia ele à porta da mansarda de seu amo. A cega, muito agitada, cheia de medo, disse-lhe que o senhor Frei Simão tinha saído, doido de alegria, ainda com de noite. O Marques subiu à cordoaria, onde encontrou alguns curiosos, que o informaram do que se passava. Disseram-lhe que a expedição tinha desembarcado na véspera junto à vila do conde, e que estava em marcha para a cidade. O Marques não quis ouvir mais nada. Meteu pela rua de cedo feita adiante, para seguir a estrada de Vila do Conde ao Porto. Cerca das 8 horas da manhã encontrou no Carvalhido a guarda avançada do exército liberal. Deu-lhe vivas, gesticulando como um possesso. Não sabia se havia de voltar para trás, se prosseguir até encontrar o grosso do exército. Adotou este último expediente. Foi andando. À medida que avistava as tropas libertadoras, uma nova vibração de entusiasmo lhe sacudia os nervos. Perguntou pelo imperador. Responderam-lhe que não tardaria muito. Com efeito viu aparecer Dom Pedro, seriam umas 11 horas da manhã. O imperador vinha mal montado, mas ao Marques pareceu que jamais um general apertara sob os joelhos um cavalo de maior preço. E ficou numa alucinação de júbilo quando viu Frei Simão, de jaqueta, cruz ao peito, chapéu emplumado de hidranjas, e escopeta ao ombro, dando vivas a Dom Pedro, cujo cavalo frade seguia a pequena distância. atravessou de um salto para junto do amo, que lhe disse muito excitado.
Ah! És tu?
Há novidade?
Nenhuma.
Vim ver isto.
Chegou a nossa hora, finalmente!
Exclamou Frei Simão. E logo continuou a gritar.
Viva o imperador!
Viva a rainha!
Viva a carta!
Dom Pedro tinha ficado muito surpreendido quando Frei Simão de Vasconcelos correu a beijar-lhe a mão na estrada, levantando entusiasticamente no ar o chapéu florido das cores constitucionais. Sabia que os frades lhe eram adversos, e a estranheza do caso fizera-lhe agradável impressão. Um movimento de simpatia brilhara nos olhos expressivos do imperador. Frei Simão, acompanhando sempre Dom Pedro, seguira-o até a Praça Nova, onde o príncipe apeara para entrar na casa da Câmara. Nessa ocasião era estentorosa a voz do frade, quando gritava:
Viva o imperador!
Viva a rainha!
Viva a carta!
Viva a liberdade! Dom Pedro saiu do Palácio Municipal para se dirigir ao dos Carrancas, onde ia hospedar-se. Tudo isto se realizara num triunfo pacífico, o exército de Dom Miguel tinha retirado inexplicavelmente. O frade acompanhou Dom Pedro à Torre da Marca, e aí continuou a vozear, em frente do palácio, gritos atroadores. O imperador viera a uma das varandas para agradecer a ovação com que alguns grupos, Frei Simão à frente, continuavam a aclamá-lo. Dando com os olhos no frade, tornou a reparar nele, que gesticulava freneticamente com o braço direito, agitando o chapéu, e com a cara no ar, muito afogueadas as faces. Momentos depois, o Marquês de Loulé, cunhado do imperador, dava ordem a um criado para vir à rua chamar um frade, que tinha hidranjas no chapéu, e estava dando vivas. Frei Simão galgou dois a dois os degraus da escadaria de pedra. Dom Pedro não tardou a recebê-lo, de pé, a meio da sala grande de entrada. O imperador, esvelto, moreno, queimado do sol dos trópicos, com a barba crescida, o olhar incisivo e luminoso, denunciava contudo na fisionomia um certo cansaço e o que quer que fosse de amargurada expressão.
Como te chamas?
Perguntou Dom Pedro ao frade.
Frei Simão de Vasconcelos.
A que convento do Porto pertences?
A nenhum, meu senhor.
Saí há 16 anos de Alcobaça por um breve pontifício. Desde então não tenho feito senão amar a liberdade e sofrer por ela. Mas estou pronto a dar a vida por Vossa Majestade e pela causa da rainha, que é a causa da liberdade e da pátria. O imperador, em cujos olhos passaram relâmpago, que lhes aumentou o brilho, mostrava-se cada vez mais surpreendido e interessado.
Bem está. Disse Dom Pedro.
O que tiveste nesse braço?
Perguntou reparando que o frade movia com dificuldade o braço esquerdo.
Fui ferido pelas costas quando tentava escapar ao destacamento que cercou a minha casa, e que me perseguiu a tiros.
Mas, apesar de ferido, podeste fugir?
Caí e apanharam-me. Da segunda vez não fui tão feliz como da primeira, em que consegui salvar-me.
Estiveste então na cadeia?
Sim, meu senhor, na da Vila da Feira, mas evadi-me e tenho estado escondido desde então. O imperador trocava com o Marquês de Loulé um olhar de profunda surpresa.
Tens então, meu frade, passado muito?
Nem Vossa Majestade pode imaginar. A minha família está desgraçada.
Malvados.
Um só de meus irmãos, Frei José, pregador geral da Ordem de S. Bento, foi realista, mas esse, em vez de perseguir alguém, morreu de desgosto em Lisboa, o ano passado, quando soube que tinha entrado no Tejo a esquadra francesa, e que o barão de Roussin havia sido mandado a Portugal para calcar aos pés o direito das gentes e vexar uma nação, cujo governo, cobarde perante o estrangeiro, apenas sabia ser tirano com os naturais que politicamente o hostilizavam.
Frei José, teu irmão, replicou o imperador, podia ser um realista, como tu dizes, mas era principalmente um português, que zelava a honra da sua pátria.
É certo, meu senhor. Ao menos resgatou pela morte o erro das suas opiniões políticas, aliás inofensivas.
Quero ouvir-te com mais vagar.
Volta cá às 7 horas da manhã.
Às 7 horas?
Perguntou Frei Simão espantado de que um príncipe lhe marcasse uma hora tão matutina.
Sim, amanhã às 7 horas.
Adeus.
Durante o dia, Dom Pedro tornou a lembrar-se do frade, com essa agudeza de memória, que é peculiar aos Braganças. Apesar das graves preocupações que lhe agitavam o espírito, o imperador pediu novas informações a respeito de Frei Simão de Vasconcelos. Contaram-lhe a história, muito conhecida, da resistência à escolta, da prisão e da fuga. Descreveram-lhe o enérgico perfil moral do frade já legendário pelo seu valor e dedicação à causa da liberdade. Dom Pedro, que via nublado o futuro apesar da facilidade com que entrara no porto, consolou-se até certo ponto com a certeza dessa dedicação pessoal, que podia valer muito como exemplo. E, no dia seguinte, cumprindo a sua promessa, recebeu Frei Simão, que, às 7 horas da manhã, já encontrou as salas do palácio cheias de oficiais superiores. Estavam ali, entre outros, o Marechal Conde de Vila Flor, comandante em chefe do exército, o coronel de cavalaria Dona Tomás de Mascarenhas, que se dizia ia ser nomeado governador militar da cidade, o tenente-coronel José Baptista da Silva Lopes, chefe do Estado-Maior, o tenente-coronel Diogo Tomás de Ruxleben, diretor da Intendência-Geral de Viveres e Transportes, e alguns oficiais estrangeiros, tais como o senhor de Saint-Léger, ajudante de campo do imperador, e o senhor de Lasteire, neto do general Lafayette. Quis Dom Pedro ouvir a narrativa das perseguições sofridas pelo frade e sua família. Apenas posso conceder-te 20 minutos, mas desejo ouvir-te, disse o príncipe. Frei Simão resumiu as violências políticas de que seu irmão Joaquim Maria fora vítima, e impressionou o imperador, quando contou como havia prometido ao moribundo ir arrancar Margarida Candida às grades do mosteiro de Arouca no dia em que a liberdade ressurgisse. Chegou essa hora, disse-lhe Dom Pedro. Pois não creis que é nossa causa de triunfar? Creio, meu senhor, mas é preciso não poupar nem deixar em descanso o inimigo. Ele é poderoso pelo número. Não se iluda Vossa Majestade com o dia de ontem. O imperador, visivelmente triste, ficou a olhar no frade, muito fito. Depois Frei Simão bosquejou os infelizes amores de José Máximo, o liberal exaltado, com Aninhas, cuja doença descreveu também a traços largos. Pobre senhora! Disse comovido o imperador. Eu tive na minha família um triste exemplo do que são as doenças nervosas. Minha avó. Mas não sabes, perguntou com súbita transição, o que é feito do estudante? Não sei, meu senhor. Contudo José Máximo era tão brioso, que receio não lhe sofresse o ânimo resistir à nodoa do roubo feito aos lentes. Foi efetivamente um desatino, disse Dom Pedro, que nada aproveitou a nossa causa. Melhor eles viessem agora defendê-la com as armas na mão. Aí trago um dos estudantes, o Solano, que é alferes de caçadores 5, e que procura resgatar pelo arrependimento e pelo valor a memória do passado. Frei Simão roçou muito de alto pelos seus próprios sofrimentos e trabalhos, mas voltou a falar no juramento que tinha feito ao irmão moribundo. E como pensas em cumpri-o? Com os meios que Vossa Majestade se dignar fornecer-me. Quais? 18 ou 20 homens à minha escolha para organizar uma guerrilha. Nós não temos guerrilhas, e contudo são um excelente meio de propaganda para levantar a opinião nas províncias. Tens razão. Vou dar ordem para que te sejam concedidos os homens que escolheres. Mas lembro-te que não podemos distrair muita gente. Poucos me bastam, meu senhor, contanto que eu os escolha. Concedido. Até à vista, Frei Simão, e boa fortuna. Entusiasma-me bem essas aldeãs. Vou dar ordem. Espera, que te será entregue agora mesmo. O frade saiu, e Dom Pedro veio à porta, chamando para fora. Ó Vila Flor! Vem cá! Nesse mesmo dia, Frei Simão principiara a recrutar os seus companheiros de aventura pelas boas informações que a respeito deles poderá colher. 2. Como que lhe caíram do céu. Um era o Marques, que por caso nenhum se dispensou de seguir o destino do amo. O outro era José de Oliveira, que já conhecíamos da casa do outeiro, e que as irmãs de Frei Simão, inquietas pela demora do Marques, tinham mandado ao porto para saber notícias. No dia 15 de julho a guerrilha estava pronta a marchar. O desejo do frade seria dirigir-se logo a Cesar, para tranquilizar as irmãs e justar contas com seus adversários, seguindo depois para Arouca cumprir o juramento que fizera. chegara a dizer a Francisco Marques. Vamos num pulo ao outeiro sossegar as senhoras. Se encontrarmos a jeito Ignácio da Fonseca, pedir-lhe-ei que restitua a saudê a minha irmã Ninhas. Mas Frei Simão foi despedir-se do imperador na noite desse dia. Dom Pedro, que, como sabemos, se levantava muito cedo, jantava tarde, nunca antes das 8 horas, porque primeiro cuidava dos negócios da guerra que de si mesmo. A vida trabalhosa do porto veio a ser a principal causa da sua morte prematura. O imperador recebeu Frei Simão quando acabou de jantar. Estava no passo o conde de Vila Flor, que assistiu à audiência. Então Dom Pedro lembrou ao frade a conveniência de se demorar algum tempo pairando nas cercanias do porto para facilitar a passagem dos fornecimentos e limpar do terreno as pequenas guerrilhas, que se entregassem à pilhagem. Teremos ocasião de ver que esta indicação era previdente, mas podemos saber desde já que ela contrariou a impaciência do frade. Pouco antes da guerrilha partir, Francisco Marques perguntou a Frei Simão. Sempre vamos então a Cesar? O frade respondeu de mau humor. Fica sabendo que não tens daqui em diante o direito de fazer perguntas. És soldado, cumpre-te obedecer-me, como eu também obedeço aos meus superiores. E mais nada, ouviste?